Estamos a gravar esta entrevista ainda antes do início da COP e na incerteza ainda se o Papa irá mesmo ao Dubai devido ao seu estado de saúde. Mas mesmo que não participe, a sua voz não deixará certamente de se fazer ouvir. Ele deixa isso de resto muito claro no capítulo inteiro da Laudato Deum que dedica à COP e onde é muito incisivo. Espera que o encontro seja um ponto de viragem, uma ocasião histórica que permita restaurar a credibilidade política internacional e pede que se assumam de vez compromissos eficazes e duradouros. É corajoso dizer isto assim num documento da Igreja? É uma posição firme de um Papa que, não podemos esquecer, é também um chefe de Estado.
É verdade, de facto. Talvez nunca tenhamos assim, palavras tão incisivas, ou pelo menos é o recolher das várias intervenções dos pontificados. Claro que não é a primeira vez que os papas falam desta maneira, mas se calhar o recolher toda uma tradição destes últimos tempos para levarmos muito a sério, desde logo a própria comunidade católica.
E uma grande atenção à atualidade,
e
não
uma
é?
Grande Porque atenção.
E ele identifica os problemas atuais, o que não se fez, o que é preciso fazer.
Faz um diagnóstico que não deixa praticamente nada de fora, não é? E evidenciando mesmo aquilo, quase estabelecendo prioridades, aquilo que é mesmo mais importante, aquilo que é essencial, e de alguma forma abrindo caminhos para ir ao encontro exatamente daquilo, dos passos que temos que dar.
A Laudato Deum, apesar de tudo, não é só um discurso político, aliás, nem é sobretudo isso, é uma exortação apostólica. Faz sentido que o Papa fale de outra forma, até chamando a atenção de que é irresponsável abordar a questão climática apenas como uma questão verde. Falta mais espiritualidade e falta também espiritualidade a quem tem o poder de decidir.
Eu acho que a Laudato Deum é um bom exercício para nós percebermos, para o leitor, perceber como é que os grandes temas das questões a nível do político, na diálogo com os chefes políticos, mesmo na todas as problemáticas financeiras, económicas, como é que tudo isso se deve relacionar com aquilo que é o mais importante de tudo. E se calhar a nossa conversa pode passar muito, talvez, por aí, que é exatamente a dimensão espiritual. A grande proposta que o Papa Francisco, neste diálogo, e pegando nos diálogos das ciências, está aqui, há aqui um capítulo, todo ele, que toca às questões da ciência, mas como é que a espiritualidade pode ser algo que dê um novo fôlego, digamos assim, um novo dinamismo a tudo aquilo que tem sido. Aqui também há um bocadinho o diagnóstico das diversas cimeiras. Algumas até se deram alguns passos, não é? Mas outras foram um fracasso, um tremendo fracasso. E aqui eu apontar, acho que é um bom exercício dizer, é com a espiritualidade, com uma transformação interior de cada um. Portanto, não é sobretudo na dimensão ética, não é na dimensão jurídica, também essas são dimensões importantes, mas se não há um trabalho prévio, interior, profundo, numa espiritualidade do louvor. Este tema do louvor é muito interessante.
Sim.
É Laudato Si, é Laudato Deum, portanto, há aqui uma espiritualidade do louvor que nos remete para uma realidade espiritual, não apenas para os crentes, mas para não crentes, que nos coloca numa dimensão de vida e de vida com qualidade. E às vezes nós esquecemos disso.
Sim.
E a espiritualidade no bom sentido.
Aliás, Laudato Deum significa louvai a Deus. E o Papa explica que o título desta nova exortação foi escolhido precisamente porque quando um ser humano pretende tomar o lugar de Deus, torna-se o pior inimigo para si mesmo. Como religioso, e nomeadamente como franciscano, revê-se nesta leitura do mundo, naturalmente.
Naturalmente.
Nesta alerta do Papa.
Naturalmente. Esta tomada de consciência de que todos somos a partir de uma dádiva, de um dom que os crentes dizem dom de Deus, né? Deus, mas mesmo os não-crentes percebem que não estão sozinhos no mundo e que não apareceram aqui por acaso. Há toda uma recepção, uma receptividade de um dom, da vida como um dom, e que deve ser, portanto, acolhido, é ao mesmo tempo uma responsabilidade, que deve ser para ser vivida e vivida intensamente, por crentes e por não-crentes. O Papa está a falar sempre para crentes e para não-crentes. Estamos no cerne da espiritualidade de São Francisco de Assis. O Cântico das Criaturas, que aliás é o que inspira a Laudato Si, o refrão do Cântico das Criaturas, remete-nos, portanto, para aquilo que talvez o principal legado de Francisco de Assis, que é percebermos que nós somos todos a partir de uma origem, a partir da relação com o Pai, por isso irmãos, e a atitude é essencialmente louvor. Louvor numa dimensão, se sermos mais religiosa, ou mesmo não religiosa, de viver a vida, de vivermos todos uns com os outros a vida. Há uma afirmação na Laudato Si, portanto, isto até para vir ao encontro da minha identificação com este Papa, com esta espiritualidade, com esta proposta para o mundo e a inspiração franciscana. Há uma frase na Laudato Si que resume tudo isto. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. É a Laudato Si no número 12. E na Laudato Deum aparece uma outra frase nesta mesma linha, que é a chave, digamos assim, da leitura e de percepção desta proposta que o Papa Francisco faz para pensar diferente, para uma transformação de todas estas realidades. Que a frase é esta: o mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? Como não cuidar? Como não cuidar? Na Laudato Deum número 65. É uma frase lapidar, que resume tudo isto que estamos a dizer.
Nesse sentido, a decisão de... foi tomada de ir presencialmente ao Dubai para a COP é importante, com estas mensagens?
É muito importante, é muito importante. É muito importante que, no fundo, eu diria, é um irmão entre irmãos, na linha bem franciscana. Portanto, o Papa vai como chefe político, vai como chefe da Igreja Católica, vai, é o Papa que vai, mas nós sabemos o estilo do Papa Francisco. É quase que vamos sentar, como aconteceu no Sínodo, né? Vamos sentar à volta da mesma mesa, vamos falar dos problemas da casa de todos, mas não no sentido de olhar só para os problemas, mas perceber há mais vida, temos que andar, temos que viver. Portanto, é ultrapassar formas de tremendas de individualismo. Nós vivemos individualismos políticos, individualismos financeiros, individualismos económicos, individualismos católicos. É impressionante como é que às vezes nas comunidades católicas estamos a pensar só na nossa paróquia, no nosso movimento, na nossa ordem, na nossa congregação, na nossa, e não pensamos mais na Igreja Global e no mundo, na casa comum. Estamos a pensar, e depois em modelos que já estão mais do que gastos. Esta forma de celebrar, esta forma, achamos que não há mais mundo para além disso. E desvalorizamos o potencial evangélico. E
ainda em relação às comunidades católicas, há quem veja nestas intervenções do Papa uma intervenção mais do âmbito político e até de ativista. Pergunto se vale a pena recordar que o cuidado com a criação tem sido uma preocupação sempre central da Igreja Católica.
Tem sido uma preocupação sempre, não sei se sempre central, não é?
Pelo menos, do ponto de vista teológico, aparece desde logo no primeiro...
Sim, exatamente. Sim, exatamente. Mas tem sido sempre uma preocupação.
Uma observação. Exatamente. Foi exatamente. Delegado para
Eu acho que não tem sido suficientemente central.
Nem sempre prioritário.
Suficientemente
não é?
Central ou nem sempre prioritário. Claro, faz parte já do património, digamos assim, do pensamento social. Do pensamento social.
Sim, cristão. E há documentos anteriores belíssimos, não é? O Otávio é vaticanista, sabe isso ainda melhor do que eu.
Exatamente.
Mas há também textos de Bento XVI.
Sim, sim. Do Papa São João Paulo II. E mesmo lá mais para trás. Portanto, sempre que, digamos assim, se tem pensado os temas da doutrina social da Igreja, ou do pensamento social cristão, do pensamento social católico, este tema tem aparecido, mas eu acho que ainda não suficientemente, e se calhar muito conotado, e então nestes últimos anos, sobretudo com este pontificado, quase com tonalidades de esquerda, que é no mínimo muito estranho, não é? Isto aqui não é uma questão de esquerda e de direita. Infelizmente há grupos, quer de esquerda, quer de direita, radicais, que não ajudam, não têm estado a ajudar determinadas posições da direita, pegando em pseudociência, que não serve rigorosamente para nada. Isto são questões que os cientistas têm que se entender, mas é pseudociência, digamos. Ou então mesmo problemáticas muito, quase da extrema esquerda. Quer dizer, não é por aí a fazer determinado tipo de manifestações que não levam a lado nenhum. Só nos afastam. Há uma pedagogia, aqui na Laudato Deum, há aqui várias vezes, e sobretudo até neste capítulo, relacionada diretamente com a COP28, que se espera da COP28, há aqui uma expressão que o Papa utiliza várias vezes. Eu até numa releitura deste capítulo veio ao de cima isto. Deve ser um empenho de todos. O envolvimento de todos. Diz, por exemplo, no número 58. Todos. Eu acho que nos está a faltar quase uma espécie de pedagogia. Está-nos a faltar uma certa linguagem, até. Porque dá a impressão que é apenas de alguns.
Bom, aquela frase que o Papa também repete na exortação, aquela frase que surgiu na pandemia, ninguém se salva sozinho.
Sim.
Aqui aplica-se perfeitamente,
e
não é?
E aqui curiosamente citada, aqui na Laudato Deum. No número 19, tudo está interligado, ninguém se salva sozinho no final do número 19. É também um aspecto interessante, que vale a pena ter muito presente. Portanto, é o empenho de todos. E às vezes, e a comunicação social e todos os agentes, digamos assim, da opinião, devemos todos encontrar linguagens comuns, quase uma pedagogia para trabalharmos estes problemas, para não nos afastarmos mais, mas para nos aproximarmos cada vez mais.
Como é que vê as greves pelo clima e os protestos a que vamos assistindo por todo o mundo, mas também aqui em Portugal, alguns deles algo radicais, ocupações de faculdades, ataques a a membros do governo com tinta. Isto é radical, mas é eficaz ou é contraproducente? No sentido de ser mal recebido pela opinião pública.
Com todo o respeito por quem está, eu acho que as causas são nobres. Eu não tenho capacidade para avaliar a eficácia, mas eu julgo que isso, lá está dentro um bocadinho daquilo que eu acabo de dizer.
Cria ruído.
Talvez afaste mais do que aproxime e crie mais ruído do que uma linguagem, do que uma palavra eficaz, que nos sensibilize e nos mobilize a todos. Com todo o respeito, portanto, a intenção, se calhar, na maior parte dos casos, provavelmente é boa, não é? Mas não sei se esse é o caminho. Talvez não nos ajuda a esta caminhada que tem que ser de todos, todos, todos.
E na criação dessa linguagem, o Papa diz que estes protestos vêm muitas vezes ocupar um vazio que existe na sociedade.
É uma análise interessante esta do Papa. Sim.
Também não é um desafio para os cristãos criarem essa linguagem que é necessária.
É por isso que eu estou a dizer isto. É exatamente por isso. Falta-nos linguagem. Falta-nos uma linguagem que sensibilize, pedagógica. E já agora, aí avançando, onde é que está a linguagem? Que linguagem é esta? Bebermos mais da fonte bíblica, por exemplo. Desde logo, pronto, enquanto franciscano, da própria sensibilidade de São Francisco de Assis, não é? Mas ele fundamenta-se.
Não é? Que, aliás, consegue falar a crentes e não crentes.
Exatamente, exatamente. Esta pedagogia de Francisco de Assis é muito eficaz. Mas temos que beber mais da fonte bíblica, muito mais da fonte bíblica. Aliás, o Papa Francisco, no número 1, logo no início, da Laudato Deo, faz essa referência. Portanto, esta sensibilidade de Francisco de Assis, nos Salmos, na própria admiração de Jesus por todas as realidades do mundo. As páginas da Bíblia estão cheias de toda essa linguagem, portanto nós precisamos de mais essa linguagem bíblica que é mais motivadora. E os católicos têm que perceber que isto não é uma questão só de extrema esquerda, ou então de uma política que está mais influenciada por interesses financeiros, porque é isso, muitas vezes essas acusações. Como se não houvesse interesses financeiros do outro lado. Quer dizer, há interesses financeiros em quem está na transição energética, é lógico, mas é como se não houvesse interesses financeiros em manter determinado tipo de energias. Há sempre interesses financeiros, logicamente.
Há aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer, que tem a ver com duas situações que fez, tanto da Laudato Si de 2015, como agora a Laudato Deum. O nosso pensamento ocidental, a partir do fim da Idade Média, passou a ter uma visão mecânica do mundo, sim, de certa forma.
Sim.
Como se tudo fosse um grande mecanismo, ou um grande problema a resolver, como disse, exato, ainda há pouco, que, exato, se pode reparar mudando peças.
Exato.
Como é que se chega a esta nova cultura que tem falado, com novos estilos de vida que Francisco propõe?
Eu acho que temos que nos aproximar mais desta visão, em que vamos articulando mais e mais quase estes três níveis de inteligência, podemos dizer. Que nem são provavelmente três inteligências, mas três níveis. A inteligência racional, porque é onde está tudo, quase ver isto como nos raciocínios lógico-matemáticos, como que uma máquina que é preciso mudar as peças ou coisa do género. Não é? Relacionar a inteligência racional com a inteligência emocional, que nós cada vez, felizmente, estamos mais sensíveis a isso, a inteligência emocional. E os contributos da ciência são muito importantes, levar isso mais a sério. Mas, sobretudo, também ainda acrescentar um outro ponto. Isso é do melhor que temos nas tradições espirituais, que é a sabedoria da vida, que é a inteligência espiritual. Portanto, é nesta articulação destas dimensões da inteligência. Porque é através de uma sabedoria de viver, portanto, é a tal dimensão espiritual, ou a tal experiência espiritual que tem que ser aprofundada, dinamizada e de alguma forma, todos nos temos que ajudar a trabalhar isso. É a sabedoria de viver. Eu acho que qualquer pessoa percebe que há aqui coisas que estão a acontecer, no clima, na natureza, na criação, que nunca tinha acontecido. Quer dizer, basta, as pessoas falam disso, têm essa consciência, não é? Agora, o que é que estamos a fazer? Nós estamos muito marcados pela inteligência racional, apenas, como aqui no Ocidente, como o ponto de partida da pergunta.
Por uma lógica que o ser humano é feito para produzir e para consumir.
Exatamente, não é? Exatamente. E esquecemos que o ser humano é feito para viver e viver em plenitude uns com os outros. Aquela máxima de Jesus no Evangelho de São João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Isto é para todos. Isto, mesmo qualquer não-crente, se eu digo isto, é isso mesmo. É isso mesmo. E não é apenas para resolver problemas. Não é? Nós andamos aqui à procura de problemas e às vezes alguns envolvem-se até mesmo em lutas pelo clima, etc. Porque há aqui problemas a resolver. Não, não. Não é só por isso. Não é só por isso. Com São Francisco de Assis, no melhor da tradição católica, no judeocristianismo, não é apenas porque há problemas a resolver. É porque nós somos chamados a viver e viver em plenitude e viver em abundância. Não é? com Deus, uns com os outros. Não é?
Bom, o Papa diz que é preciso uma mudança cultural, mas que para essa mudança cultural é preciso que as pessoas mudem. Se pensarmos também em tudo o que o Papa tem feito nestes 10 anos de pontificado, em tudo o que tem produzido, ele chama a atenção que tudo se interliga. Seja a economia de Francisco, portanto, o novo modelo económico que ele convida a que se encontre, seja nas alterações climáticas...
O modelo educativo,
o modelo
por
educativo,
exemplo.
Seja na defesa do primado, da dignidade da pessoa humana. O que é que falta para as pessoas, de facto, perceberem que as mudanças também começam em cada um?
Eu a interiorizar tudo isto, o fazer com que tudo isto seja colocado ao nível do coração. No coração do coração, naquilo que é o núcleo da própria pessoa, o trabalhar cada vez mais isso. Na experiência católica, ainda estamos muito marcados com o catolicismo centrado na doutrina e mais doutrina. E mais... Agora alguns até andam muito preocupados se o sino vai mudar coisas, doutrinas. Não, o que é mais importante nisto tudo é percebermos que nós vivemos com uma presença, com a presença de Jesus Cristo, com a presença. Portanto, a verdade tem a ver essencialmente com uma relação pessoal com Jesus Cristo. E o que é preciso? Se calhar é ajudarmos uns aos outros a encantarmos mais com a vida. Nós estamos demasiado sentados nas verdades, estamos demasiado até sentados, por exemplo, na questão ética. A questão ética é importante, mas não é mais importante. Se quiser, até para responder à pergunta desta maneira, nós, na tradição filosófica, ocidental e não só, a questão da verdade, da bondade e da beleza. A Igreja Católica está essencialmente marcada pela questão da verdade e da bondade. A beleza do Evangelho, a beleza cristã, a beleza do mundo, a beleza da vida. Portanto, o passar da questão das verdades e para algo que nos permita fazer estas... Uau! Quer dizer, é bom viver. Falta-nos isto muitas vezes. Falta-nos o encanto pela vida. Estamos demasiado centrados nos nossos problemas. Nós temos problemas e temos que os resolver. Não é? A vida não é fácil. Mas é... Uau! Quer dizer, viver de outra maneira. Menos centrados na verdade e na bondade. Mais centrados na beleza. Porque o caminho da beleza, a via pulcritudinis, na experiência, na expressão que habitualmente nós dizemos em teologia, a via da beleza é caminho para percebermos e para nos relacionarmos com a verdade de uma forma diferente e a bondade de uma forma diferente.
E também uma forma diferente de se relacionar com os outros, também nesta ideia de fraternidade universal.
Exatamente, exatamente. Este primado, a importância do que é que falta? Falta, se calhar, o encanto pela beleza. Pela beleza, desde logo, de estarmos juntos, de uma boa conversa, de uma boa partilha, de estarmos à mesa, do construirmos algo em comum, de não andarmos permanentemente a acentuar aquilo que nos divide, mas aquilo que nos une.
Uhum.
E mesmo até nas nossas doutrinas, nos nossos dogmas, tudo isso é importante, mas há tanta coisa que é muito mais importante do que isso, muito mais importante. Nós zangarmos, afastarmos-nos, criarmos quase grupos, quase seitas, porque não acredita, não pensamos todos da mesma maneira, ou até eventualmente não vemos as questões morais da mesma maneira. Isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante.
Foi
a verdade não é mais importante, nem a moral é mais importante. O mais importante é a beleza, a experiência estética, a experiência da beleza, que depois nos ajuda a ver muito melhor e a viver todas as outras dimensões da vida, nomeadamente a verdade e da bondade.
E insistindo nesta questão da ação da Igreja, nesta área do clima, do ambiente, da ecologia integral, em Portugal já há várias organizações que trabalham nesta área, na rede de defesa da casa comum, não é?
Exato.
Está a fazer-se o suficiente?
Julgo que não. Julgo que não. Estas experiências... Olha, estas experiências permitem-nos dizer, não é, que há algo diferente que acontece, que já está a acontecer. Que já está a acontecer. Não é? Portanto, é possível. É possível. Agora, precisamos é que todas estas experiências se multipliquem muito mais.
E que sejam conhecidas também.
E que sejam conhecidas. E que sejam conhecidas,
não é? Porque parece que fica tudo...
Exatamente.
Numa redoma, não é?
Exatamente.
Numa bolha.
Que sejam conhecidas, que as pessoas saibam que como aconteceu, como determinada pessoa ou um conjunto de pessoas se mobilizaram para esse tipo de experiências, outras podem aparecer. Portanto, elas têm que aparecer mais. Têm que aparecer mais até a relação entre elas, por exemplo, não é? Haver encontros até de partilha em comum, que algumas coisas já estão a ser feitas também, mas se calhar mais isso para a sociedade no seu todo ir conhecendo e sabendo que estas coisas já existem E que é possível criarmos, se existem uma ou duas ou três, então por que não podemos criar muitas mais? 33 mil e por aí adiante.
Sim, esperamos. Frei Emílio, nós estamos já na reta final desta entrevista e eu pergunto-lhe, também para concluirmos, que expectativas tem pessoalmente desta COP28 no Dubai?
Eu julgo que aquilo que eu tenho acompanhado, alguns sinais podem ser positivos. Agora, aguardemos. Vamos ver. Eu julgo que estas mensagens do Papa e de outros líderes, de outros responsáveis, penso que há alguns sinais positivos. Mas ainda está tudo muito no início. Portanto, a Cimeira tem estes dias todos, entre o dia 30 de novembro a 12 de dezembro. Portanto, aquilo que neste momento já temos, já um outro sinal que permitem um pensar positivo. Agora, espero que não seja um grande fiasco como muitas outras.
Sim,
não é?
mas
há aqui sinais positivos.
O Papa pede que isto seja um ponto de viragem. Portanto,
que seja verdadeiramente
muito exigente.
E, de alguma forma, o Papa, eu penso que já está um bocadinho a sintetizar alguns... Eu acho que não está sozinho. Já há outras vozes que estão a perceber que de facto isto tem que ser mesmo um ponto de viragem. Portanto, há aqui algo de positivo, penso eu. Vamos ver. Aguardemos.
E seria bom que esta exortação pudesse ser lida por todos os participantes na Cimeira?
Eu julgo que sim. Para a Cimeira e mesmo para depois da Cimeira. Para fundamentar um bocadinho, isto aqui, esta nossa conversa, aqui percebe-se um bocadinho que estão questões aqui muito importantes do ponto de vista das políticas. O Papa diz que, de facto, as políticas não estão a ser tão aquém daquilo que é o desejável, mas aquilo que, de alguma forma, pode dar um vigor novo aos agentes políticos. Portanto, acho que é uma boa carta de princípios, é um bom texto para inspirador nesta dimensão espiritual para os agentes mais diretos da Cimeira.
E deixo também o convite a quem nos ouve, se ainda não conhece este texto,
é
a ocasião para o fazer.
É uma boa leitura e até uma boa oferta para de Natal, por
Exato.
Exemplo. Uma boa oferta
fica
de Natal.
Fica a sugestão. Frei Emílio Araújo, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado, eu também.
Muito obrigado.